Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo. Estamos novamente na sua companhia para dar-se os destaques da matéria desportiva com registro para este último fim de semana, nota para algumas das modalidades, com destaque que lá está para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, ainda para o segundo escalão desta mesma competição que se iniciou neste fim de semana, sendo que não iremos perder de vista o futsal, ainda o judo, também o basquetebol e, como habitualmente, iremos começar com o hóquei em patins. Isto porque o Sporting de Tomar fez história no pavilhão da Luz, onde venceu por 3-5 em jogo a contar para a sexta jornada da primeira divisão nacional de hóquei em patins. Os Leões estiveram sempre por cima no encontro e não deram grandes argumentos para que o Benfica pudesse ser superior. 3 pontos que demonstram a qualidade da equipa de Nuno Lopes, que, tal como tinha feito diante do Sporting, não teve qualquer problema de jogar olhos nos olhos diante de uma das melhores equipas do mundo. E agora, à sexta jornada, temos o Sporting de Tomar num espetacular 3º lugar. Vamos então aos resultados. 6ª jornada, 1ª Divisão Nacional. Sporting Marinhense 7, São Joanense 6. Passo d'Arco 6, Turquel 5, Sporting 7, Barcelos 4, Parede 3, Porto 5, Benfica 3, Sporting de Tomar 5, Juventude Viana 2, Oliveirense 4 e Valongo 6, Hóquei Clube de Braga 4. Na frente, Porto 18 pontos, segundo Oliveirense com 14, terceiros Sporting e Sporting de Tomar com 13 pontos, quintos Barcelos e Valongo com 12, sétimo o Benfica tem 9, oitavos Hóquei Clube de Braga, Juventude Viana, Sporting Marinhense e Parede, todos eles com 6, 12º Passo d'Arcos e Turquel com 4, 14º e último São Joanense, que ainda não conquistou qualquer ponto. Registo para a próxima jornada, precisamente já nesta quarta-feira: Sporting Marinhense, Passo d'Arcos, Barcelos Parede, Porto Benfica, Sporting de Tomar, Juventude Viana, Oliveirense Valongo e São Joanense, Hóquei Clube de Braga. Refira-se que o Sporting de Tomar, Juventude Viana terá lugar a partir das 21 horas com a transmissão do relato pela Hertz. Vamos agora à análise da jornada com Paulo Beirante.
O Sporting de Tomar faz manchete hoje nas capas dos jornais. É evidente que foi a grande surpresa da jornada. Quanto a mim, já na semana passada nós falámos que era a melhor altura do Sporting de Tomar ir defrontar o Benfica porque atravessava uma crise. A crise interna está instalada. É evidente que a equipa do Benfica poderá estar neste momento a colapsar e ainda por cima com um jogo na próxima quarta-feira no pavilhão do Floco do Porto. Não se augura bons ventos para os lados da Luz, e o Sporting Mar ainda vem agudizar ainda mais esse mau momento da equipa do Benfica, que em 6 jogos tem 3 derrotas. Portanto, uma excelente partida do Sporting Mar, sempre na dianteira do marcador, sempre com o intuito e com a concentração necessária para levar a vencida. Lembre-se que chegou aos 5-1, um resultado que não se vislumbrava antes do jogo, evidentemente, mas que com o desenrolar do jogo, o Sporting Tomar muito bem, com o Chico Feludo a dar grande consistência à equipa, e a equipa moralizada a conseguir, digamos assim, avolumar o resultado, passando do 2-1 ao intervalo para 4-1, com um bis de Tomás Moreira nas bolas paradas. E depois acaba por o Benfica também em desespero, numa ação de Pedro Henrique, o guarda-redes do Benfica, a dar 2 cartões azuis e a dar alguma segurança durante 4 minutos. A equipa do Sporting Mar teve a jogar contra 3, o Filipe Almeida acaba por também levar na altura um cartão azul, tiveram alguns momentos a jogar 3-3, mas foi uma altura importante do jogo em que a equipa do Sporting Mar consolidou, digamos assim, essa necessidade de tranquilizar o jogo e ir para o final, de uma reta da final do jogo, muito mais sólida. Uma excelente vitória do Sporting Mar, cada vez mais a dar cartas neste panorama do Hóquei Patins Nacional, a dizer que, senhor, podem contar connosco para os primeiros 6 lugares, que é o nosso lugar. Portanto, o Sporting Mar, parabéns com aquilo que tem demonstrado ao longo destas 6 jornadas.
De resto, o Paulo Beirante, marcha do marcador ontem: Guilherme Silva 0-1, Pedro Martins 0-2, Carlos Nicolia 1-2, resultado ao intervalo. Na segunda parte, 1-3 para a equipa tomarense, 1-4 também por Tomás Moreira na segunda parte, e o resultado ainda se avolumou com Pedro Martins a fazer 1-5 e Gonçalo Pinto a marcar 2 golos já nos últimos minutos, 2 e 3-5, Benfica 3, Sporting Tomar 5. Isto, de resto, o Paulo Beirante, reflete o bom momento do Sporting Tomar, ou excelente momento, mas também o Benfica, que já tem 3 derrotas em 6 jogos.
Sim, Sim, foi aquilo que nós dizíamos, o Sport de Maré foi a melhor altura que podia ter apanhado o Benfica para poder, digamos assim, adiar aqui uma vitória histórica do clube Navantino no pavilhão Fidelidade em Lisboa. Portanto, pensamos que seria de todo o encanto que o Sport de Maré, com esta vitória, continuasse agora na senda das vitórias, porque vem já aí a primeira jornada da Liga dos Campeões contra os italianos do Lodi. Portanto, a quarta-feira o Sporting de Mar recebe aqui no seu pavilhão a Juventude de Viana, um jogo muito importante também para o Sporting de Mar, às 21 horas no pavilhão municipal, e depois segue a viagem até a Itália no próximo sábado para afrontar então a equipa italiana. É o melhor momento do Sporting de Mar, a equipa está muito bem, a equipa está com um grande crescendo em termos de consolidação, quer defensiva, onde o Chico Lute tem-se mostrado muito bem neste momento em termos físicos e também em termos de concentração psicológica, digamos assim, e depois as bolas paradas a começarem a surtir efeito e começarem a aparecer. Daí que eu penso que se o Sporting de Mar na próxima quarta-feira puder, digamos assim, também averbar mais uma vitória à frente à Juventude Viana, a equipa vai muito moralizada para a Itália, onde pode começar a fazer também uma surpresa nesta Liga dos Campeões. Mas eu queria realçar também aqui mais dois resultados na primeira divisão. A primeira vitória, aliás, consecutiva da equipa do Sporting Marense ante uma São Joanense que ainda não pontuou passadas seis jornadas. Uma São Joanense que está com 0 pontos e também para a derrota do Troquel ante o Paço de Arcos, quando ao intervalo a equipa do Troquel vencia por 3-1, a equipa do Paço de Arcos a virar o resultado na segunda parte e a conseguir também uma vitória importante.
Paulo Berante, aqui na análise esta jornada 6 da primeira divisão nacional, ficou então marcada por este Benfica 3 Sporting de Tomar 5, jogo acompanhado a par e passo pela ERTE, com registro para o relato de Hugo Galhão, que no final fez uma análise daquilo que se passou no pavilhão da Luz.
Grande jogo do Sporting Clube de Tomar, aproveitando de melhor forma aquilo que é nesta altura um mau momento, um momento nada bom para a turma comandada por Nuno Rezende. Está em maus lençóis o treinador da equipa do Benfica, vai sendo também reconfortado pela diretoria da equipa do Benfica. O próprio Walter Neves foi também dar ali um abraço ao seu treinador, e a equipa do Sporting de Tomar vence muitos anos depois aqui na Luz, a equipa do Sporting de Tomar a levar os 3 pontos na viagem até Lisboa, depois de, no outro lado da segunda circular, ter baqueado perante o Sporting Clube de Portugal, também num grande jogo protagonizado pela turma do Nuno Lopes, baqueou, perdeu por 7-4, desta vez do outro lado da estrada principal de Lisboa. O Sporting de Tomar vem aqui ao Pavilhão da Luz vencer a equipa do Sport Lisboa e Benfica com 5-3, em um momento que nenhum treinador, nenhuma equipa gosta de ver. Lenços brancos na bancada, mesmo frente a nós, para o treinador que veio de Itália, veio do Trentino, depois de Lodi, depois de ter passado também pelo Matera, depois de ter começado a carreira de treinador na Oliveirense. Nuno Rezende não está a fazer um trabalho que obviamente está a agradar aos sócios da equipa do Sport Lisboa e Benfica, mas o Sporting de Tomar não tem nada, mesmo rigorosamente nada a ver com isso. Veio aqui fazer o jogo que é panágio da sua equipa, bola sempre a circular entre todos os jogadores, utilizando também muito bem o banco de suplentes quando foi necessário. Nuno Lopes a conseguir aqui uma vitória, a fazer lembrar velhas glórias, velhos grandes jogos do Sporting Clube de Tomar. A equipa nabantina a fazer assim 13 pontos, a somar mais uma vitória. Na próxima quarta-feira, lembro, há hockey em patins novamente em Tomar, na nossa rádio, Juventude Viana, a partir das 21. Se há jogos que é muito fácil fazer aquilo que foi a história, hoje o 5-3 diz tudo. O Sporting de Tomar, desde o primeiro minuto, personalidade, ambição, querer, garra, determinação, vontade de vencer, por 5-3, no Pavilhão da Luz.
Passamos para a reportagem, à altura em que Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que a sua equipa fez pela vida, principalmente pela forma como os jogadores foram solidários, em especial no primeiro tempo.
É um grande jogo porque ganhámos acima de tudo, soubemos sofrer, soubemos estar, andamos para estas vitórias. Não escondo que uma equipa como o Benfica perder 2 jogos em casa num campeonato como este não é fácil, de facto, e não era expectável isso. Agora acho que fizemos pela vida, a forma como nos apresentámos, a forma como jogámos, fomos felizes em determinados momentos, mas não há de maneira nenhuma pode haver vencedores sem sorte ou sem felicidade. mas acima de tudo foi sempre uma equipa muito solidária. Primeira parte, acho que tivemos um grande jogo na primeira parte. Em termos defensivos, fomos quase exímios. Depois deixámos de atacar e vimos-nos a ganhar 2-0 e eu acho que aí nós podíamos até ter, se calhar, feito mais ataque e termos mais oportunidades. Não conseguimos fazer. Depois acabámos a sofrer na primeira parte, onde eu não queria sofrer gol nenhum, queria terminar a ganhar 2-0, porque sabia que na segunda parte, quando abrisse o jogo, ia ser aqui algum massacre natural. O que é facto é que...
Dificuldades naquele princípio da segunda parte, o Sporting de Tomar não conseguiu ligar o jogo, mas depois aos poucos foi soltado novamente. Mas apetece-me dizer uma coisa, Nuno, o sonho que manda a vida, e tu sabes bem o que eu quero dizer.
Sem dúvida, temos estado... Por isso, porque a gente acredita sempre, a gente trabalha sempre para ganhar, jogamos sempre esse intuito. E é um facto que montar uma equipa, neste caso, e ganhar estas vitórias, acima de tudo, eu fico feliz por isso, porque montar uma equipa onde o treinador não agrada sempre, onde há sempre jogadores insatisfeitos por isto ou por aquilo, há sempre gente que quer mais. Agora, sabermos que temos um caminho, que temos uma identidade, é uma coisa que a mim pessoalmente dá-me um enorme gozo, porque é a cara, né? No fundo, nós termos cara, jogarmos aqui de forma que jogamos hoje, não é para qualquer equipa, mas isto é só uma vitória. E é bom que a gente lembre que excesso de humildade também não é bom, mas eu gosto de dizer que isto são 3 pontos, num campo muito difícil.
Olha, Nuno, eu durante o relato salientei-o. A equipa do Sporting de Tomar, quem vê a equipa a jogar em Tomar, tem a certeza que fora, a forma de jogar é sempre a mesma. Ou seja, o Nuno não altera nada, seja em que pavilhão for, e isso realmente é já de uma equipa que acredita e tem muita confiança.
Sim, acima de tudo, porque nós acreditamos, acima de tudo, o difícil é atacar, e temos que atacar, porque nós, se não atacarmos, garantidamente nós vamos andar sempre incluídos, e aquilo que aconteceu aqui hoje foi isso, nós conseguimos jogar olhos nos olhos com o Benfica. Agora, é lógico, o Benfica vem do... Isto é preciso também situar isto no momento, que é o Benfica vem de uma derrota, depois a bola não entra, depois a bola... há mérito nosso, e nós também soubemos jogar um bocadinho com o fator emocional do Benfica, e eu acho que aqui, acima de tudo, eu hoje ganhei, mas, aliás, nós ganhámos, mas há uma coisa que eu acho que os árbitros tiveram coragem em momentos difíceis. Não é fácil. Para eles este jogo foi extremamente difícil, porque o público também não permitiu que os árbitros pudessem trabalhar à vontade. Agora, eu digo isto e direi, noutras alturas em que o resultado possa não me ser favorável, mas acho que tiveram coragem de apitar, tiveram coragem de marcar faltas, não se deixaram ir em determinados momentos. Isso acho que foi importante para nós, e aqui, acima de tudo, nós lutámos e trabalhámos. A segunda parte, nós podíamos ter feito mais, de facto, e nós podíamos atacar mais, mas a partir de uma determinada altura o jogo fica para contra-ataques e o jogo fica para andar só para baixo e para cima, e muito pulmão, muita raça, muita cabeça, muito vídeo, os jogadores sabem.
Diz uma coisa, Nuno, Benfica, grandes craques, mas Nuno Rezende com dificuldade em fazer uma boa equipa.
Pá, isto é vida de treinador, é dura, isto é difícil, é preciso tempo, nada. Eu, lá está, se o resultado hoje fosse ao contrário, a conversa era que o Tomar não está igual ao ano passado, o Tomar não está com a mesma dinâmica. Esta conversa. Porque as pessoas não têm paciência e as pessoas não estão connosco todos os dias. Não sabem o trabalho. As pessoas não têm o trabalho só em ganhar e perder. Agora, não vou, quer dizer, eu solidário sempre aqui com os colegas, solidário com...
É isso que eu tinha perguntado também. Não é bonito ver os lenços brancos para o Rezende?
Não ajuda absolutamente nada. Agora é assim, é uma coisa que não é nossa. Nós não temos nada nem que dar a comentar. A única coisa que eu posso é estar solidário com ele. Porquê? Porque hoje é ele, amanhã sou eu. Isto é duro. Porquê? Porque o Benfica é um clube mundial. No clube mundial ninguém aceita empatar, quanto mais.
Rapidamente, Nuno, já que o Nuno Rezende também em princípio não estará disponível para a reportagem, obviamente não é um momento fácil para ele e para os jogadores. Nuno, aquele momento do Pedro Henriques tirou a beleza a um grande jogo de hockey em Patins.
Não há dúvida, mas eu sinceramente não consigo perceber o porquê. Eu, sinceramente. Agora...
Frustração.
Sim, mas eu até acho que a bola entrou, sinceramente eu até acho que aquela bola entrou e o jogo até ficava, continuava aberto, portanto, e uma equipa como a Benfica nunca fecha um jogo, aliás, nós acabámos ali com a um segundo do fim, ainda houve uma bola ali a beijar o poste, ou perto do poste, portanto, é preciso sorte de campeão, é preciso trabalhar para isso, ainda há pouco tempo vimos a nossa equipa de futsal. Hoje nós jogámos com o futsal, como Portugal foi campeão do mundo, não é diferente daquilo que fizemos aqui hoje. Estamos noutro patamar. Agora, não esquecer sempre a cidade de Tomar, a forma como apostou, a forma como aposta no hóquei, quem aposta em nós, e incansável agora é que precisamos de mais apoio. O mais apoio aqui é acreditarem cada vez mais que a equipa consegue fazer mais, apoiarem os jogadores, apoiarem, não me canso de dizer isto, apoiarem os jogadores, apoiarem o trabalho deles, porque eles merecem, de facto, porque isto não há euros que paguem a felicidade que é, neste caso, um trabalho que a gente está a fazer. Não há nada que pague isso. E valorizá-los deles, porque eles precisam de ser valorizados, porque eles têm sido inexcedíveis na forma como trabalham.
Temos pouco tempo, Nuno. Quarta-feira... temos Juventude Viana. Mas há uma coisa que eu te vou perguntar. Aquele do sonho que manda a vida, o Ricardo Cardoso, eu tenho estado a ver se consigo falar com ele, mas é um momento bonito e gostava, já que não é possível ele dizê-lo, seres tu a transmitir aos nossos ouvintes aquilo que ele disse durante a viagem.
Durante a viagem o Ricardo disse-me que acordou hoje exatamente como acordou quando foi com o Liberense, acordou com aquele sentimento que nós dois vinhamos ganhar aqui. Mas eu até tive mais pessoas que fizeram isso. Ontem alguém me telefonou a dizer a mesma coisa. Agora, claro que isto vale, é bom para o Ricardo, neste caso. Eu também, eu acredito sempre em ganhar. Agora, volto a dizer, pés na terra, só que ganhámos 3 pontos, temos muito campeonato, estamos, neste caso, na 6ª jornada, há muito para fazer e a nossa equipa tem que crescer mais em termos de ataque, crescer mais em termos de jogo. E para isso é preciso trabalhar sempre com os pés assentes na terra e saber que chegar aqui não foi nada fácil. E ampliar isto e fazer mais não será mesmo nada fácil. Portanto, o tempo vai meter tudo no sítio.
Nuno Lopes aqui na reação a esta vitória da sua equipa no reduto do Sport Lisboa e Benfica, visivelmente satisfeito. Recorde-se então, o Sporting de Tomar irá novamente entrar em ação nesta quarta-feira a partir das 21h, recepção à Juventude de Viana, num jogo que poderá fazer com que a equipa de Nuno Lopes reforce a sua posição no topo da tabela classificativa. Continuamos pelo hóquei em patins, registro agora para a 2ª Divisão Nacional e vamos olhar para a realidade da Série A da Zona Norte, se preferir, 3ª jornada. Académico da Feira 5, Famalicense 4, Póvoa 3, Infante de Sagres 4, Termas 2, Ventura Pacense 5, Carvalhos 4, Académica de Espinho 3, Ribadave 7, Valença 5 e o Hóquei Clube de Maia 6, Porto B 4. Na frente, duas equipas, Ribadave e Académico da Feira com 9 pontos, Carvalhos é 3º, tem 7, 4 o Cambra com 6, também com 6, Famalicense e Infante de Sagres. 7º, Juventude Pacense, com 4 pontos, 9º, Hóquei Clube da Maia, Porto B e São Joanense B, todos eles com 3 pontos, ainda sem qualquer ponto, Póvoa, Valença, Académica de Espinho e Termas. No que diz respeito à zona sul desta mesma 2ª Divisão Nacional, também aqui 3ª jornada, Física 7, Biblioteca 4, Hóquei Clube de Sintra 8, Murches 6, Juventude Salesiana 0, Alenquer e Benfica 4, Vila Franquense 3, Oeiras 7, Alverca 2, Criar 6 e Marítimo dos Açores 5, Académica de Coimbra 4. Aqui são 4 os líderes da classificação, Candelária, Benfica B, Oeiras e Alenquer e Benfica, todos eles com 9 pontos. Com 6 pontos, o Hóquei Clube de Sintra, a Física e o Murches. Depois, 8º, Marítimo dos Açores, Académica de Coimbra, Criar, que tem 3 pontos, ainda sem qualquer ponto, Biblioteca, Alverca, Vila Franquense e a Juventude Salesiana. No que diz respeito ao hóquei em patins, vamos agora avançar para a 3ª Divisão Nacional, Zona C, aqui marcada pela goleada do União do Entroncamento na recepção ao Caldeiras. 25-0, registo verdadeiramente impensável e que mostra bem não só aqui também a fragilidade da formação de Caldeiras, mas também aqui a qualidade do emblema do entroncamento que promete olhar para os primeiros lugares desta mesma zona C. Vamos para os resultados completos, terceira jornada, Oliveira do Hospital 9, Larim Arrases 3, União de Entroncamento 25, Caldeiras 0, Turquial B 7, Salenquer e Benfica B 4, Tujal 6, Senap 5, Águias 6, Corujas 3, aqui é outra representação do distrito de Santarém, o Corujas a perder, Nafarros 2, Mielhada 3, na frente Tujal, Mielhada, Águias, Entroncamento, União de Entroncamento, melhor dizendo, e Nafarros, todos eles com 6 pontos conquistados, sendo que, claro está, o União de Entroncamento lidera esta tabela classificativa face à diferença de golos. Temos depois, o Oliveira do Hospital, Senap, Turquial B, Corujas e Leiria e Marrazes, com 3 pontos, ainda sem qualquer ponto, o Alenquer e Benfica B e o Caldeiras. Deixamos o hóquei em patins, passamos para o futsal, segunda divisão, o Ferreira do Zezer soma e segue neste nacional. Desta feita, a equipa da capital do Ovo venceu na deslocação ao Reduto do Retacho, 3 pontos que lhe permitem manter a liderança da Série B, com mais um ponto do que a dupla Amsac-Ladoeiro. Já no que diz respeito à terceira divisão, onde o distrito de Santarém está representado por duas equipas, nota para os primeiros pontos conquistados pela casa do Benfica da Golgã, às custas do Gueirense, já o Gruder perdeu na recepção ao líder. Vamos aos resultados. Começamos com a 2ª Divisão Nacional, Série B, 6ª jornada, Lusitânia dos Açores 2, Reguilas Tires 4, o PVM 2, Ladoeiro 3, Farense 7, Quinta dos Lombos B 3, Retacho 1, Ferreira do Zezer 3, Amarense 6, Burinhosa 3 e Amsac 3, Belenenses 0. Na frente, Ferreira do Zezer, 14 pontos, segundos Amsac e Ladoeiro com 13, quartos Amarense, Retacho e Burinhosa têm 10 pontos, 7º Reguilas Tires com 9, 8º Lusitânio dos Açores com 8, 9º Belenenses e Farense têm 6 pontos, 11º PVN com 4, 12º ainda sem qualquer ponto, a 5ª dos Lombos B. Próxima jornada, no fim de semana que se avizinha, Reguilas Tires, o PVN, Belenenses Ladoeiro, 5ª dos Lombos B, Lusitânia dos Açores, Ferreira do Zezer Farense e Burinhosa Retacho, para além do Amsac Amarense. Passamos para a 3ª Divisão Nacional, Série E, aqui a 3ª jornada, carregado 4, Monfortense 4, Casa do Benfica da Golgã 5, Gueirense 4 e Gruder 0, Arnal 4 na frente. Precisamente o Arnal tem 9 pontos, segundo Monfortense com 7, terceiro carregado tem 5, quarto Casa do Benfica da Golgã 3 pontos, quinto Gruder 1 ponto, sexto Gueirense que ainda não pontuou. Próxima jornada, também no fim de semana que se avizinha, Arnal carregado, Casa do Benfica da Golgã, Monfortense e Gueirense Gruder. E por falar precisamente na Casa do Benfica da Golgã, registro para a mudança de treinador, neste caso com a chegada de João Paulo para o comando técnico. O treinador esteve à conversa com o nosso companheiro Paulo Pereira.
Em relação à mudança de treinador, é um assunto no qual não me diz respeito, é um assunto que eu pedi respeito à Casa do Benfica da Golgã. Em relação ao jogo de ontem, era um jogo que ambas as equipas precisavam de pontos, de ganhar, era muito importante. Nós entramos a algo intranquilos, queríamos fazer as coisas depressa e fomos sempre querendo oportunidades de gol. Infelizmente, não concretizámos e fomos para o intervalo para 2-1, fruto de dois erros que cometemos e a equipa pagou caro. Na segunda parte entramos bem, demos a volta ao resultado, voltámos a criar algumas oportunidades. O resultado não espelha aquilo que se passou. Acho que podíamos ter ganho por uma margem mais dilatada, mas para mim interessou os 3 pontos que são muito importantes para nós nesta caminhada.
De resto, nesta 3ª divisão, Série E, onde estão as duas equipas do Distrito de Santarém, ontem, jornada 3, carregado 4, Monfortense 4, a Casa do Benfica da Golgã 5, Gueirense 4 e Gruder 0, Arnal 4. Saiu Hélder Ribeiro, entrou João Paulo, a equipa ontem somou os primeiros 3 pontos do campeonato. João Paulo, qual é a sua perspectiva para a temporada e os objetivos da Casa do Benfica da Golgã?
Os objetivos são claros, é segurar a manutenção na terceira nacional e tudo vamos fazer para conseguir isso. Sabemos que é uma série muito difícil, uma série equilibrada. Tenho a impressão que a equipa da casa de Monfortense parece-me ser a equipa mais forte desta série, mas está provado que em qualquer campo qualquer equipa pode perder e ganhar pontos. Acho que vai ser muito equilibrado.
João Paulo, em relação à criação desta terceira divisão de futsal, queria também a sua opinião. Acha que esta nova competição criada pela Federação faz sentido?
Ah, eu penso que sim, porque eram muitas equipas e depois, assim, acho que é melhor. O fosso era muito grande, as equipas saíam dos campeonatos distritais. Pronto, era o que já se falava. Já antes era o fosso para uma terceira, já era, pronto, já apontava muita diferença, então para uma segunda. Depois as equipas, com o andar com o andar das jornadas, iam perdendo jogos, os objetivos acabavam por se esmorecer e era um grande investimento. E depois acabavam por não haver competitividade, entre outras coisas.
João Paulo, novo treinador da Casa do Benfica da Golga. Finalizamos esta primeira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos centrar atenções no futebol. Fique por aí. Estamos de volta à segunda parte, Hertz Desportivo. Vamos agora centrar atenções na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde o União do Tomar manteve a liderança depois de vencer o Fazendense por 3-0. É jogo a contar para a quinta jornada. Os nabantinos demonstraram desta forma que ultrapassaram o desastre sofrido em Samora Correia, com uma exibição sólida diante de uma das melhores equipas da prova. Ainda pelo topo, nota de destaque para o Rio Maior, que venceu em Ferreira do Zêzere, assim como para o recém-promovido Oriente, venceu na recepção ao Alcaninense. Registro ainda nesta ronda para a igualdade a 4 golos entre Salvatarense e Mação. Vamos aos resultados daquela que foi a quinta jornada, primeira divisão distrital. União do Tomar 3, Fazendense 0, Oriense 2, Alcaninense 0, Ferreira do Zêzere 0, Rio Maior 2, Torres Novas 2, Chamora Correia 2, Salvatarense 4, Mação 4, Cartaxo 0, Benevente 0, União do Almeirim 3, Glória do Ribatejo 2 e Abrantes e Benfica 0, Amiense 0. Na frente, União do Tomar 12 pontos, segundo Rio Maior com 11, terceiro Oriense com 10, quarto Salvatarense 9, quintos Cartaxo, Benavente e Abrantes e Benfica com 8, oitavos Fazendense, Samora Correia e União de Almeirim com 7, décimos primeiros Mação e Amiense com 6, décimos terceiros Alcaninense e Torres Novas têm 4, décimo quinto Ferreira do Zêzere 1 ponto, décimo sexto e último Glória do Ribatejo, que ainda não pontuou. Próxima jornada, no próximo fim de semana, Fazendense, Torres Novas, Alcaninense, União do Tomar, Rio Maior, Oriense, Samora Correia, Salvatarense, Mação, União de Almeirim, Benavente, Abrantes e Benfica, Glória do Ribatejo, Cartaxo e Amiense, Ferreira do Zêzere. Vamos à análise com Walter Guedes.
Deixa-me antes dar aqui uma nota relativamente à nossa análise da semana passada. Foi feita sem o jogo Fazendense-Oriense e que terminámos a nossa análise e perspectivámos, sem certezas naturalmente, mas perspectivámos uma possível vitória da equipa de Fazendas de Almeirim que não se veio a verificar. Averbando a primeira derrota neste campeonato e falhando o assalto ao primeiro lugar, após também derrota do líder União de Tomar. Hoje disputou-se a quinta jornada da primeira divisão distrital de Santarém e a expectativa à partida para esta jornada incluía talvez o mais aguardado jogo dos jogos grandes deste campeonato entre duas das três ou quatro equipas que mais se reforçaram e investiram neste campeonato. Falamos naturalmente do jogo União de Tomar-Fazendense. Tivemos a oportunidade de seguir via relato da ERT. Jogos em destaque nesta jornada, escolhemos três. União de Tomar-Fazendense, já falámos, um duelo de gigantes deste campeonato, ambos com uma obrigatoriedade de vencer. Salvatarense-Mação, recém-promovido com o melhor arranque e que ocupava neste momento a segunda posição no campeonato Salvatarense, contra uma Mação que, sendo um dos candidatos aos primeiros lugares, só a semana passada tinha conseguido a primeira vitória. E também o Ferreira do Zêzere, Rio Maior. Vida difícil para o Ferreira do Zêzere, penúltimo deste campeonato, mas considerar a equipa do Rio Maior que poderia beneficiar do jogo grande e confirmar o seu assalto ao primeiro lugar. Resultados, União de Tomar 3, Fazendense 0. União de Tomar impõe a segunda derrota consecutiva à equipa de Fazendas de Almeirim, que sofre 7 golos nos últimos 2 jogos e atrasa-se na luta pelo primeiro lugar. Salvaterrense 4, Mação 4. Salvaterrense consegue confirmar o bom início, bate o pé à equipa de Mação, que continua a marcar passo na aproximação à frente. E Ferreira de Zezer 0, Rimaior 2, confirma-se a vitória da equipa de Rimaior, que seria naturalmente a equipa que se perspectivava poder eventualmente vencer, mas falha o assalto ao primeiro lugar com a vitória da União de Tomar. Resultados de surpresa, destacamos apenas os resultados que terminaram em branco. Abrantes 0, Amiense 0, Cartaxo Sade 0, Benavente 0. Jogos que terminam sem golos e também, porque não, pela não vitória, aliás, das equipas da casa, Abrantes e Cartaxo Sade. Final mais desta jornada, União de Tomar vence, um opositor direto pelo primeiro lugar e logo por 3 golos. E também para o Rimaior, soma 3 pontos, naturais, mas permitem isolar-se no segundo lugar. Sinal menos desta jornada para a equipa de Fazendas de Almeirim. Um candidato a perder por 3-0, mesmo sendo contra outro candidato, tem de ser apontado como um ponto negativo. Contas deste campeonato, Paulo, pela positiva, União de Tomar cimenta o seu primeiro lugar e também considerar a equipa de Salvaterrense, que continua a somar pontos e continua, juntamente com a equipa de Rimaior, a ser as duas únicas equipas neste campeonato sem derrotas. Pela negativa, o Glória e o Ferreira do Zezer. São equipas cada vez mais as últimas deste campeonato, respectivamente apenas com 0 e 1 ponto. E também para equipas de Fazendense e Mação. Nesta fase, deixam fugir claramente o comboio dos primeiros lugares. Lembrar que o Fazendense, no final da jornada 2, ocupa o 8º lugar e o Mação apenas o 12º lugar, tendo atrás de si só 4 equipas deste campeonato. Dizer que nesta jornada, como já confirmámos há pouco, 4 equipas em 16 não somaram pontos apenas, isto fruto dos 4 empates ocorridos nesta jornada. Uma palavra para a equipa da Glória. Equipa com um espírito inigualável, a perder por 2-0 ao intervalo, consegue ter uma segunda parte de atitude e de qualidade de jogo muito positiva, consegue inclusive chegar ao 2-2 e estar por cima do jogo e depois sofrer o terceiro gol contra a corrente do jogo e perdendo novamente e confirmando o nulo de pontos neste campeonato. O espírito pode não ser suficiente, procuram-se pontos para a equipa da Glória, que continua a zeros neste campeonato.
Walter Guedes aqui na análise desta jornada da primeira divisão distrital. O União de Tomar recebeu e venceu o Fazendense por 3-0 com uma exibição sólida, convicta, com números merecidos face à dinâmica da formação nabantina. Desta forma, continua como líder da primeira distrital graças ao registro 100% vitorioso em casa, onde soma 3 triunfos em outros tantos jogos. Já o Fazendense, que até começou o campeonato muito bem, está em curva descendente e a prova disso mesmo é que já está a 5 pontos do líder. A Hertz acompanhou este duelo a par e passo com relato de Rubo Galhão e comentários de José Tapadas. Vamos a essa análise.
Vitória confortável, merecida, com uma grande exibição por parte dos comandados de Filipe Pinto, a vencerem uma equipa que também tentou tudo por tudo, uma boa equipa, bem organizada, uma equipa que tem realmente o que sabe fazer lá dentro, uma equipa bem trabalhada, com boas transições pé para pé, mas sem argumentos para conseguir aquilo que era importante, que era roubar pontos nesta partida perante a União do Tomar, que continua lá na frente na classificação, soma nesta altura 12 pontos e claro, a equipa do Fazendense vai novamente conhecendo o sabor da derrota, já que tinha perdido em casa perante o Oriense por 4-2, novamente a perder nesta tarde, hoje de domingo, numa das melhores, se não mesmo, considero eu pessoalmente, exibições da equipa do União do Tomar, vitória por 3-0, numa excelente arbitragem de João Bento, Rafael Escudeiro e Pedro Sousa. Melhor em campo para a equipa do União do Tomar, Zé Tapadas?
Henrique, jogou muito bem, esteve aqui a garantir toda a segurança defensiva do União de Tomar. Todos os jogadores estiveram bem, mas pronto, há alturas em que o jogo precisa de outros atributos e realmente hoje o Henrique, quer ele, quer o Seca, tiveram um papel preponderante no resultado, portanto, no descanso que os seus colegas, quer atrás, quer à frente, pudessem ter. Fez realmente uma belíssima partida, ficou na retina em determinada altura quando o Fazendense, em contra-ataque, conseguiu entrar na área do União de Tomar. titular, e foi ele que veio derrubar os seus colegas centrais e dando assim, como eu disse, segurança realmente defensiva. E o União de Tomar hoje fez uma vitória partindo de trás com segurança, não permitindo que o Fazendense chegasse à frente.
Henrique marcou. Henrique, que impediu que o Fazendense marcasse. Nasceu no Lagarto Nordeste do Brasil, fez, como disse o Zé Tapadas, uma grande exibição. Foi ele o tampão sempre, quando foi preciso fazer as coberturas, sobretudo na zona central defensiva.
Melhor em parte do Fazendense?
Da equipa do Fazendense, Serginho, lateral, toda a ala, um jogador com muita classe, muita personalidade, um jogador que tentou virar os acontecimentos, mas não foi realmente possível, porque a União do Tomar esteve bastante forte. Serginho, o melhor da equipa do Fazendense.
Na reportagem, nota para as palavras de Felipe Pinto, treinador do União do Tomar, que disse que este jogo, ao nível de qualidade, já se aproximou daquilo que é pretendido pelo grupo.
Foi um jogo mais próximo daquilo que é a nossa matriz, a nossa identidade. Aliás, eu já vinha falando sobre isso, mais com os jogadores, mas que estávamos a ganhar até o jogo de Samora, 3 jogos, 3 vitórias, mas em termos de qualidade estava longe daquilo que é aquilo que nós fazemos durante a semana e que os jogadores podem fazer. Depois em Samora acontece aquele resultado. Eu disse-lhes a eles que tínhamos duas possibilidades: ou nos agarrávamos àquilo que era o erro e que era a derrota, ou olhávamos para isso, pegávamos e transformávamos em mais força e energia para melhorar e chegar aqui mais forte. Hoje era um adversário, estamos a falar do Fazendense, um candidato a subir, uma equipa com jogadores com muita experiência comparativamente connosco, são mais experientes que nós, mais tempo de distrital, jogadores de qualidade também. Eu disse aos meus jogadores que hoje tínhamos que ter mais qualidade de jogo, acima de tudo. E que se essa qualidade existisse, estaríamos mais próximos de ganhar. Foi isso que felizmente aconteceu, acho que não deixou dúvidas a ninguém. Nós aos 2 minutos temos uma jogada de futebol fantástica que não deu golo por um triz. Portanto, demos logo um sinal ao que vinhamos e os jogadores demonstraram logo ao que vinham. E foi uma equipa que se bateu bem nos duelos, Fazendense nunca é fácil nos duelos e nas segundas bolas. E nós batemos bem, ganhámos a grande maioria das segundas bolas e soubemos, acima de tudo, quando tínhamos bolas circulares para o momento certo, aproveitar o espaço, fazer os movimentos de retura para poder desequilibrar o adversário. Foi isso que fizemos. Finalizámos também com mais alguma eficácia, apesar de haver 3 ou 4 lances ainda que podiam ter dado outro resultado, mas penso também que seria eventualmente pesado para o adversário, que é uma equipa de muita qualidade. Mas demonstramos aqui que estamos na luta por todos os jogos e é apenas isso. Como disseste bem, não éramos os melhores quando chegámos a Samora, disse-lhes a eles que não eram os piores quando saíram de uma derrota pesada em Samora, e hoje, depois de uma vitória concludente e com qualidade, também não somos os maiores nem os melhores. Somos uma equipa que está a crescer, um grupo que está a fazer um balneário muito forte. Era esse o grande desafio para esta temporada, fazer um balneário forte. Porque às vezes...
Aliás, falámos isso em off. Aquilo que dá bastante orgulho este ano no União de Tomar é teres um balneário realmente junto com o treinador. Isso é fundamental para uma equipa ter resultados.
Quando eu tenho um atleta como o Emerson, que tem a experiência que tem na primeira distrital, e quando fazemos aqui a rodinha no fim, pede a palavra e diz que realmente isto é que é a União de Tomar, isto é que é um grupo. Quem está de fora está triste, está de fora, mas está desertinho para quem está lá dentro tenha sucesso, porque a equipa tem sucesso, a individualidade também tem sucesso. Acho que é demonstrativo daquilo que realmente eu procuro para o meu grupo, é isso que eu lhes passo, e é isso que aconteceu aqui. Mesmo que tivemos a lesão do Fábio Vieira, ao intervalo trocámos, e quem entrou fortíssimo, o Espada fez um jogo muito competente. Portanto, é isso que é importante para nós, termos soluções, arranjarmos soluções, e por vezes jogarmos até de forma diferente do que aquilo que queríamos jogar.
Falando nisso, Filipe, hoje uma nuance diferente, 4-4-2, fortaleces também ali a zona nevrálgica central do campo, com o Siak e também o Henrique, e obviamente deste liberdade para o Anderson e também para o Tiago. A equipa beneficiou muito porque não houve posicionamento estático, houve liberdade para os homens da frente.
Foi uma equipa com mais mobilidade e também ao mesmo tempo acho que era mais fácil ter bola, estando mais próximo à linha de 4 no meio campo, ganhando as segundas bolas e a partir daí circulando a bola para procurar depois os espaços e os movimentos de ruptura dos dois homens da frente. Foi isso que conseguimos. E nós por vezes alteramos porque temos uma estratégia para o jogo, outras vezes alteramos porque acontecem coisas durante a semana que as pessoas não sabem. Eu tinha, por exemplo, um jogador no banco que não poderia entrar porque não estava disponível, estava lesionado e mesmo assim foi para o banco. Mas nós temos, a função do treinador é arranjar soluções, foi isso que encontramos. Achámos que este poderia ser a melhor forma de encarar este jogo. Para a semana não saberemos, vamos ver. Mas o que é certo é que hoje resultou muito bem, os meus jogadores estão de parabéns. Fizeram a melhor exibição da época e talvez uma das melhores desde que eu estou à frente do comando do União de Tomar, não só pelo resultado, que é um excelente resultado, mas também pela qualidade de jogo que apresentaram a quem veio aqui hoje ao estádio.
Sobretudo com a introdução do Siaka junto com o Henrique, o próprio Leandro, o próprio Tiago, tem mais protagonismo no último terço do campo. E isso valoriza também a parte individual juntamente com aquilo que é a cobertura defensiva?
Naturalmente que a experiência do SIAC é sempre algo que é muito proveitoso para quem está um jogador com as características dele e com a experiência dele. Foi isso que tentámos aproveitar, colocando também o Luís como quarto homem do meio-campo, que é um jogador que tem muita qualidade e taticamente muito inteligente, porque nós corríamos o risco de, ao colocarmos dois homens na frente na pressão, podermos ser surpreendidos, principalmente no corredor contrário. Eles procuraram fazer isso. Eu procurei fechar com o lateral mais aberto um bocadinho. Ao abrir o lateral, poderíamos correr o risco ali no jogo interior entre o lateral central. O posicionamento do Siaka, do Henrique e do Luís, nesse aspecto beneficiava realmente a projeção do Leandro, do Tiago, em terrenos mais ofensivos. Isso aconteceu, nem sempre sai bem, mas saiu bem, trabalhámos para isso. Eles têm muita qualidade e acho que ainda vão apresentar mais qualidade do que apresentámos hoje. E esse é o nosso caminho, é um futebol de qualidade, com os olhos na vitória.
Diz uma coisa, Filipe, não me coíbo também de perguntar a alteração na baliza do União de Tomar. O Ivo teve um momento
menos bom,
que é complicado sempre para a situação na posição do guarda-redes. Hoje aparece o Chico Esteves.
Como todos os jogadores, é uma questão de opção. O Ivo, no último jogo, teve um erro, ou dois, como outros jogadores também tiveram. Nós sentimos que ele não estava ou não está a atravessar um momento de confiança bom. É um guarda-redes em que temos plena confiança, tal como tínhamos no Francisco, que estava no banco, e hoje lançámo-lo a jogo. O futebol é isto mesmo, é aproveitar os momentos. Quando um está bem, o outro tem que aguentar, e quando aparece a oportunidade, por qualquer motivo, entendemos trocar na baliza, porque o Francisco também tem trabalhado muito bem e merecia uma oportunidade. Isto não quer dizer que na semana que vem não possa ser diferente. Nós olhamos muito para o treino e para a semana e para o momento de cada um. E quem trabalha com eles sente o momento. O Ivo estava a passar um momento de menor confiança. Vamos tentar trabalhar para que volte a confiança, porque é um guarda-redes, eu arriscaria-me a dizer, dos melhores guarda-redes que o distrito tem, ainda com pouca experiência, mas essa experiência ganha-se com jogos e a cometer erros também, que os grandes guarda-redes também cometem erros, que foi isso que aconteceu a semana passada. Ele percebeu, acho que também o defendemos de certa forma por estar num momento menos tranquilo, e também, justiça seja feita, o Francisco nunca baixou os braços, trabalhou sempre e também foi merecedor desta oportunidade.
O futuro agora é já no domingo em Alcanena, Filipe.
O futuro é ganhar 3 pontos. Nós temos que olhar jogo a jogo. Todos os jogos neste campeonato serão difíceis. Às vezes jogos que até pensamos que possam ser mais fáceis tornam-se mais difíceis. Nós temos a obrigação de facilitar com a forma como o abordamos, com a forma como nos entregamos. Vamos trabalhar forte esta semana para poder chegar lá e dar uma boa resposta.
Eu vou salientar rapidamente uma situação, Filipe. Eu não costumo perguntar aos técnicos sobre a arbitragem, mas também dá prazer um jogo com uma personalidade como este trio que apareceu hoje aqui em Tomar.
Não é por acaso que um deles ontem estava como quarto árbitro num jogo da Taça de Portugal. São árbitros de outro nível.
Mas isso valoriza mais ainda o futebol, não é?
Evidentemente, e eu que sou alguém que vive muito o jogo, hoje não tive qualquer problema, entre aspas, com a equipa de arbitragem. Ou seja, eles fazem o papel deles, eu o meu, com respeito. E também não houve, mesmo os jogadores e tudo, acho que é como as equipas, há equipas mais fortes, outras menos fortes, na arbitragem também, e eu, quando tenho a sorte de apanhar uma equipa de arbitragem destas, fico mais satisfeito e mais tranquilo. E com isto não estou aqui a dizer que a derrota da semana passada, ou quer que seja, não gosto muito de ir por aí. Há dias mais felizes, outros menos felizes, mas é muito bom ter árbitros de qualidade, valoriza o jogo, e apresentando qualidade e árbitros de qualidade, acho que vale a pena vir ao futebol.
Gonçalo Cunha, adjunto do Fajadense, disse que o primeiro golo e o segundo mudaram a ideia de que o jogo estava controlado para a sua equipa. O técnico deu os parabéns ao União de Tomar.
Um jogo simples de explicar, fomos fiéis à nossa ideia até um certo momento do jogo. Estávamos com mais bola, o jogo até parecia mais ou menos controlado, e um livro lateral dá o primeiro golo, passado pouco tempo sofre-se o segundo golo num canto. Quando é assim não há muito mais a dizer, depois a segunda parte, a seguir ao terceiro gol do União de Tomar, o nosso guarda-redes é expulso e o jogo deixa de ter história. A partir de agora é levantar a cabeça e trabalhar e dar os parabéns ao Tomar. Ainda falta muito campeonato e vamos estar no luta até ao fim.
Gonçalo, o Fazendense começou com tudo o início deste campeonato, depois duas derrotas não vai fazer qualquer moça em termos da equipa. Aliás, qualidade, nós dissemos também durante a nossa transmissão, falta golo, falta o último terço.
Tal como quando ganhámos a primeira jornada 7-1 e depois repetimos a vitória na segunda jornada e fomos empatar um campo difícil do Rio Maior internamente dissemos que isso não valia nada, também não é agora quando temos duas derrotas que vamos estar a dizer que está tudo mal. Falta muito campeonato, estamos na quinta jornada, temos que acreditar no processo e no trabalho, e acho que a qualidade de jogo que toda a gente o vê quando vê um jogo do Fazendense, falta muito isso, falta o gol, mas não falta só isso, hoje faltou também alguma atitude, e sabemos disso, e agora durante a semana vamos trabalhar para melhorar já no próximo domingo, não há nada a fazer, o futebol é assim.
O Fazendense, qual é o objetivo nesta época?
O objetivo do Fazendense é... O nosso objetivo passa sempre por tentar ganhar todos os jogos e depois com o desenrolar do campeonato vamos vendo como é que estão as coisas, mas é como ainda disse agora, são coisas que não controlamos. Vamos é esquecer deste jogo e terça-feira trabalhar que é para ganharmos o próximo. Não há muito mais a dizer e parabéns ao Otmar, mais uma vez.
Gonçalo Cunha, adjunto do Fazendense. Na vice-liderança está o Rio Maior, que venceu em Ferreira do Zêzere por 0-2. Três pontos que fazem da equipa de Gonçalo Carvalho uma das duas que ainda não perdeu, detendo mesmo a melhor defesa da prova, a par do Cartacho, ambas com dois golos sofridos. Aliás, o Rio Maior, fora de portas, só sabe ganhar. O jogo, refira-se, só começou a ficar decidido na segunda parte, depois de um primeiro tempo equilibrado. Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zêzere, disse que a sua equipa vendeu cara a derrota diante do Rio Maior, deixando a convicção de que a equipa está em clara melhoria.
Nós vendemos muito cara esta derrota, porque de facto não foi fácil para a equipa do Rio Maior. Foi um jogo que começou com uma boa oportunidade para a equipa do Rio Maior, em que o meu guarda-redes faz uma excelente intervenção e anula a possibilidade de chegarem ao 1-0. Depois, um jogo de muita entrega e muita luta, principalmente na zona de meio campo, onde praticamente não existiram oportunidades de golo parte a parte. Depois, na segunda parte, num canto, o Rio Maior tem a felicidade do jogador cabecear, o meu guarda-redes defende para o poste, e a bola acaba por ressaltar depois num jogador que ia na passada e ir para dentro da baliza. Foi um lance em que a minha equipa sentiu, de certa forma, injustiça naquele momento e reagiu bem. Tivemos ali um bom período, penso que terá sido o nosso melhor período a seguir ao termos sofrido o golo, numa altura em que, na minha opinião, tivemos por cima do jogo e podíamos também ter chegado ao golo num lance praticamente idêntico àquele que deu o golo à equipa do Rio Maior. Não tivemos essa felicidade, a bola passa rentinho ao poste e acaba por não entrar. E depois, na segunda parte, aliás, no final da segunda parte, introduzimos mais elementos na frente de ataque, abrimos mais espaços nas costas, sabíamos que corríamos esse risco, tentámos por tudo pelo menos chegar ao empate, e já no tempo de compensação, o Rio Maior numa transição, numa bola que estávamos num lance ofensivo na banda de canto da equipa adversária, perdemos a bola ali infantilmente e acabou por dar um golo à equipa do Rio Maior e selar o resultado, mas como digo, saímos de cabeça levantada. Na minha opinião, a equipa do Ferreira do Zêzere tem vindo a melhorar de jogo para jogo. Este foi evidente que houve bastantes melhoras também, portanto eu espero sinceramente, com os indicadores que temos, que a vitória está próxima. Não sei se será já no próximo, se não será, mas creio que a vitória está próxima, porque temos melhorado muito. Reforçamos-nos também agora com mais dois elementos que vêm acrescentar qualidade e experiência também à equipa, e passo a passo vamos na busca do nosso objetivo.
Eduardo Fortes, e este Rio Maior, efetivamente, por aquilo que mostrou, é a equipa para estar-se a lutar pelos primeiros lugares?
Sim, não tendo ainda um conhecimento exato das outras equipas, mas penso que sim, já o tinha dito na antevisão, é uma equipa completa, uma equipa com princípios e muito bem orientada também pelo Gonçalo. Penso que tem tudo para poder lutar por esse objetivo. Agora, pronto, é tal coisa, isto, cada jogo tem a sua história e certamente que os elementos da equipa do Rio Maior terão a noção de que de facto tiveram um jogo bastante difícil, um jogo complicado, em que a equipa do Ferreira do Zêzere, por aquilo que fez em campo, valorizou muito a vitória do Rio Maior.
Eduardo, e com estes novos reforços, o que é que espera ganhar-se no seu coletivo?
Acima de tudo, a experiência, porque a minha equipa é muito jovem, os reforços são o Joel, que era, estava a época passada no Abrantes, o guarda-redes que já jogou também em Ferreira de Zezer, que vem acrescentar qualidade e experiência à equipa, e o Joca, que esteve a época passada no Caxarias, que foi o meu jogador quando eu treinei o União de Tomar, um miúdo que eu conheço bem, fez a transição de júniores para sénior comigo aqui no União de Tomar, e é um elemento também, apesar da qualidade que tem muita experiência e pode ser útil em várias posições, e acho que são os dois mais valias para o grupo de trabalho.
Segue-se então o Amiense, uma equipa que nesta altura também ainda só venceu um jogo também, o Ferreira do César, neste caso ainda não o conseguiu fazer, mas o Amiense que só venceu um jogo neste arranque de campeonato, uma equipa que se calhar já não tem o fulgor de outras épocas. Que ideia é que tem deste Amiense? Isso será efetivamente aqui o jogo indicado para começar a somar vitórias?
Sim, é um campo tradicionalmente difícil, é uma equipa que se bate muito bem, principalmente quando joga em casa, é uma equipa também bem orientada pelo Cabé, que eu conheço bem, portanto vinha-se um jogo difícil, um jogo complicado para nós. Agora nós temos a noção e a consciência de que temos que pontuar, temos que ir à procura de pontos. O calendário também não tem sido muito favorável para nós. Nós sabemos que temos que jogar com todos os adversários, mas praticamente nestes cinco jogos que fizemos, à exceção do Alcanena, jogamos com quatro candidatos aos primeiros lugares. Portanto, isso não vale o que vale, como é lógico, mas para nós, nós jogo a jogo, domingo a domingo, fazemos sempre questão de entrar em campo com o objetivo de vencer, e vamos ter mais um jogo com essa ambição e com esse desejo, porque, como digo, precisamos de pontos. Neste momento só temos um ponto, penso que não condiz com o valor da equipa, agora atendendo também aos problemas que temos tido e à pré-época que tivemos, se calhar acaba por ser esse o reflexo, e como digo, de jogo para jogo temos vindo a melhorar. Não sei se será no próximo que vamos ganhar ou não, mas acredito sinceramente que estamos mais perto de começar a vencer jogos.
Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zezer, aqui com confiança no futuro, apesar desta fase inicial de resultados, colocar-se a equipa ferreirense na penúltima posição da tabela classificativa. Fechamos por aqui a segunda parte de Hertz Desportivo, voltamos com mais Primeira Divisão Distrital já de seguida. Estamos de volta à terceira parte de Hertz Desportivo. Vamos continuar só a olhar para a Primeira Divisão Distrital. Referindo-lhe que um dos nulos da jornada aconteceu em Abrantes, onde o Abrantes e Benfica empatou a zeros na recepção ao Amiense, resultado que permeia a formação forasteira, principalmente pelo mérito defensivo, ainda que, valha a verdade, o Abrantes e Benfica tenha feito o suficiente para vencer, conforme demonstram as oportunidades criadas. Com este ponto, os abrantinos estão no grupo dos quintos classificados, com o estatuto de única equipa que ainda não sofreu golos em casa. Já o Amiense somou o terceiro empate em 5 jogos, sendo que fora de portas ainda não conhece o sabor da derrota. Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, em declarações à Hertz, lamentou que a sua equipa tivesse desperdiçado as boas ocasiões que criou.
O que faltou foi concretizarmos as oportunidades que fomos criando ao longo do jogo todo, oportunidades essas de jogadores isolados só para guarda-redes. Tivemos muitas, tivemos 4-5 na primeira parte, tivemos mais 4-5 à vontade na segunda parte, não conseguimos fazer gol. Apesar da minha equipa ter feito um bom jogo, do início ao fim, controlou sempre o jogo, o Amiense pouco fez, mas pronto, há jogos assim, há dias assim, a bola não entra e foi falta, foi o gol mesmo só.
Ou seja, aqui é uma questão de finalização, mas como é óbvio, e acredito eu, para qualquer treinador, desde que a equipa vá criando oportunidades, pronto, o cenário não é tão negativo assim. Foi isso que aconteceu, a equipa teve volume de jogo suficiente para ganhar.
Assim foi, foi o que eu disse aos meus atletas no final do jogo. Dei-lhes parabéns pela entrega ao jogo, porque fizeram um excelente jogo. E às vezes, pronto, quem queria, é muito mais fácil chegarmos à vitória quando trabalhamos para criar oportunidades. Por vezes há dias que podíamos estar o dia inteiro a jogar que a bola não ia entrar, mas trabalharam imenso, trabalharam para ganhar, não foi possível, faz parte do futebol.
E aquela análise, aquela perspectiva que tinha aqui sido feita ao Amiense, cumpriu-se na íntegra? Foi uma equipa difícil por aquilo que defendeu ou também por aquilo que atacou?
Não, mais pelo aquilo que defendeu, pela garra que tem no jogo, obrigou-nos a trabalhar imenso. Estava com algum receio que a minha equipa não fosse agressiva na luta pela bola, acabou por ser muito agressiva na luta pela bola e por isso criou muitas oportunidades de gol. E sim, o Amiense nunca virou a cara à luta, mas pouco importunou a nossa defesa. Mas pronto, aqui o resultado acaba por não ser o mais justo para aquilo que nós trabalhámos, mas também pronto, um mérito para a forma como o Amiense defendeu, levando um ponto de cá.
Já agora, Paulo, comparativamente, e pronto, andamos sempre de comparação em comparação, até tendo em consideração aquilo que de bom o Abrantes e Benfica têm feito no decurso das últimas épocas, e a última temporada é um bom exemplo disso mesmo, mas comparativamente o arranque da última temporada com o arranque desta época, quais é que são aqui as principais diferenças, se é que as há?
Sim, há algumas diferenças, estamos numa altura de reformulação daquilo que é a equipa, por diversos fatores. Se formos analisar em relação à época passada, na mesma altura jogámos com menos 7 jogadores que na altura eram titulares. Temos tido algumas baixas em termos profissionais, em termos de lesões, em termos de muita coisa. Estamos a voltar a apostar numa equipa mais jovem, os valores têm vindo baixo e estamos nesta altura estamos numa reformulação daquilo que é a equipa.
Paulo, olhando para a próxima jornada, vamos desde já também fazer a perspectiva, a deslocação ao reduto do Benavente, uma das equipas que subiu de escalão. Não deixa de ser curioso que este Benavente está nesta altura numa boa posição, tem efetivamente 8 pontos conquistados, tantos quanto o Abrantes e Benfica, e em casa, em 2 jogos, tem 2 vitórias. Este rendimento tem surpreendido ou não?
Sim, não conheço pouco daquilo que é o Benavente, conheço 3, 4 jogadores, mas para aquilo que temos analisado em termos daquilo que tem sido o comportamento da equipa nestes jogos, vai ser uma equipa difícil, uma equipa que vamos ter que trabalhar muito, porque queremos voltar a conquistar 3 pontos, queremos voltar a ganhar. Sabemos que vai ser uma equipa difícil, para aquilo que tem demonstrado nos jogos, ainda por cima no seu reduto, vai ser uma equipa complicada.
Em Salvaterra de Magos, registro para um grande jogo entre duas equipas que deram tudo pela conquista da vitória, mas foi mesmo um empate a 4 bolas que afigurou no marcador. O recém-promovido salvaterrense continua assim a surpreender-se, e é mesmo uma das duas equipas que ainda não conhece o sabor da derrota. Já o Mação, que está em nítida subida de forma, esteve mais perto da vitória, mas não teve argumentos para segurar o pássaro que chegou a ter na mão. Vamos aos pormenores com Fábio Keita.
Foi um grande jogo, 3 grandes equipas até aos 93. Passando ao resumo da partida, na primeira parte, o jogo começou logo aos 4 minutos com Ali Alcântara a fazer o primeiro gol da partida. Aos 9, Miguel Luz, e com a cruzada esquerda, e Ali Alcântara a fazer o segundo gol da partida. Aos 15 minutos, foi a vez do Salvaterra, no canto batido por Joel e Ortega, na pequena área, a reduzir o marcador. Até o intervalo, o Salvaterra tentou sempre marcar. Neste caso, aos 25, aos 28 e aos 32. Mas antes disso, Alcântara ainda fez o 3-1. Até o intervalo, ainda mais uma grande oportunidade para a Frieza, neste caso, a promoção de uma grande defesa a Chico. Já na segunda parte, muito bem jogado novamente, com várias oportunidades para os vários lados, e com... é que está... neste caso, o Rui Bento faz o 3-3, aos 61, numa sequência de um canto.
Bom, resumimos só, Keita, o quarto golo, que foi o lance que também aconteceu um problema com o guarda-redes de Mação, que acabou por sair na ambulância, e depois a marcação do penalti.
É verdade. Isso aconteceu tudo ao minuto 93, já com o Salvaterra para a bola na área. Chico tenta secar a bola, isso é verdade, soca, mas acaba por sair muito mal e acaba no hospital, como tens dito, é verdade. E depois, passado 20 minutos, Pisco acaba por fazer o empate. Logo a seguir, o árbitro acaba com o jogo, não deu mais contas. E ainda acabou por soltar um jogador de uma ação na confusão destes lances.
Na reportagem, nota para as palavras de André Risso, treinador do Salvaterrense, que disse que este jogo dignificou o futebol distrital.
Exato, acho que disse tudo, foi mesmo um grande jogo de futebol que dignifica aqui no nosso distrital em todos os sentidos. Viu-se as equipas a quererem jogar futebol no pé, sempre em procura do gol, e foi por isso que houve quatro, e se, de quatro de cada equipa, e se houvesse o dobro de cada equipa, se calhar não era de espantar. Devido à sua experiência, o Mação entrou melhor no jogo, encaixou melhor e fez os gols rapidamente, de forma muito matreira também, que é isso que eles estão. Nós andamos sempre atrás do jogo e nunca desistimos de competir e de trabalhar e de lutar e de dignificar o clube, e foi isso que fizemos. Fizemos 2-1, rapidamente o Mação aumenta para 3-1 e nós novamente à procura de encurtar distâncias e criar e a trabalhar. Fomos assim para o intervalo, e o que eu disse aos jogadores foi que estávamos bem na partida, apesar de estarmos em desvantagem de 2 golos, e que não havia problema nenhum com isso. Continuássemos a trabalhar, certamente íamos buscar o resultado, e fomos buscá-lo mesmo. Só que o Mação voltou novamente a fazer das suas e bem, e nós até ao fim tentámos sempre de tudo, e conseguimos. Não da forma bonita que foi, devido à intensidade dos dois atletas, mas, na minha opinião, é penalti. Olhando para o lance, não tenho dúvidas nenhumas, agora aceito opiniões contrárias, mas sinceramente acho que estar a avaliar um lance por aquilo que foi todo este jogo, acho que não faz sentido. Não vale a pena estar aqui a batalhar por um ponto ou a falar que o penalti no último lance era ou não era. Pá, acho que foi um jogo tão bonito que não vale a pena estar a estragar.
Esta equipa do Salvaterrense é isto, muita luta, muita transpiração, vai vender sempre cara à derrota.
Sim, vai vender sendo cara à derrota, mas para além de luta e transpiração, acho que esta equipa também tem muita qualidade e hoje demonstrou-o aqui novamente. Queremos jogar, queremos competir e pronto, e é isso que tentamos sempre fazer que entramos em campo. E hoje novamente conseguimos mais um ponto que certamente nos irá ajudar na nossa luta. E pronto, e acabo por ficar satisfeito devido à potência do jogo, acabo por ser satisfeito, como é óbvio.
O principal objetivo, claramente, é garantir a manutenção o mais depressa possível neste regresso à primeira divisão distrital do Salvaterrense.
Olha, eu já falei sobre isso. O principal objetivo é a equipa chegar com qualidade. Porque chegando com qualidade está sempre mais perto de conseguir a manutenção o mais rápido possível, está mais perto de conseguir ficar na primeira metade da tabela o mais rápido possível e está mais perto de terminar nos primeiros 5, se aí nos derem a oportunidade para isso. Portanto, eu não tenho um objetivo definido, ou por outra, o objetivo definido é sempre jogar com qualidade para que estas coisas aconteçam de forma natural.
Já Francisco Dias Correia, treinador do Mação, falou de um bom jogo, lamentando que uma decisão de arbitragem, neste caso a marcação de um penalti, que resultou no empate a 4.
Foi um bom jogo, mas um jogo que não merecia ficar marcado por um lance destes. Foi uma decisão destes. O árbitro tem que manter o critério e o princípio ao final do jogo. E independentemente do que aconteceu, que não há, na nossa opinião, não há penalti, como é que se o nosso guarda-redes leva uma cansada, é impossível o nosso guarda-redes dar um murro.
Não,
o nosso guarda-redes dá um murro na bola, foca a bola e leva uma cansada. É impossível acertar em duas coisas ao mesmo tempo. Na leitura do árbitro diz que é um murro na cabeça do jogador adversário. É impossível, é fisicamente impossível. Agora, efetivamente, os nossos jogadores, muito bem na partida, nos guerreiros, obviamente que há
uma grande entrada.
Uma grande entrada no jogo. Mas, obviamente, há momentos de jogo em que não conseguimos ter um controle a 100%. Agora, a realidade é esta. Foi um jogo excelente. A equipa de Salvaterra também reconheceu um jogo tremendo, que a vitória, se calhar, deveria subir para nós. A realidade é esta. Enquanto não houver critérios iguais no princípio ao final do jogo, os jogos vão ficar marcados sempre por lances em que o critério é dúbio. Isso não pode acontecer. Tenho um balde. O que é que eu vou dizer ao meu balneário? O jogo está gravado. Toda a gente vai ver o que é que se passou. E, efetivamente, o que aconteceu é que... fica para a história. Empatamos cá. Quando a vitória... faltaria 5 minutos para acabar o jogo. Mas a vitória, obviamente, estava muito mais próxima do nosso lado. E pronto. Acabou por ser um sentimento totalmente amargo. Porque não vamos conseguir. Não vamos conseguir levar daqui os 3 pontos.
Uma grande partida, 4 golos da Hélio Alcante, podiam ter sido mais. A equipa mostrou um futebol simples, porque esta equipa do Salvaterrense é uma equipa muito aguerrida, no bom sentido. Vinha a lição bem estudada, era preciso jogar simples e rápido.
Sim, trabalhámos a semana inteira, em relação a isso, bem organizados defensivamente, sofremos o gol de bola parada, temos que melhorar essa nossa agressividade na bola parada, mas sofremos agora, sim, e então, sim, mas no nosso processo ofensivo sabíamos os espaços que tínhamos que ocupar e sabíamos onde é que tínhamos que explorar, mas pronto, é, jogo, quando víamos ter matado o jogo, fazíamos o 4-1, não conseguimos, e depois logo a seguir sofremos o 3-2, e sabemos que esse resultado é muito perigoso, dá muita força à equipa adversária, a equipa que está em desvantagem, porque ainda podíamos ter acabado com aquilo, mas não, demos chama. E então foi pior para nós, e pronto, é o jogo, é mesmo assim.
Mudamos agulhas para Torres Novas, onde Torres Novas e Samora Correia empataram a 2 golos, ponto que satisfaz mais os samorenses do que os torrejanos, que ficaram a dever a si próprios o facto de terem desaproveitado uma oportunidade para ganhar. Isto porque o Torres Novas teve as melhores ocasiões para somar os 3 pontos. Não o conseguiu, também por mérito dos achadrezados, que somam assim o 3º jogo sem derrotas, demonstrando que são uma equipa adulta e com qualidade, sendo que os torrejanos, por sua vez, somaram o 1º empate da época. Vamos à análise com António Catarino.
O empate a 2 bolas, repartição de pontos esta tarde, talvez nisso e em relação à justiça, entre aspas, se é que se pode falar de justiça nesta coisa do futebol, merecia o Torres Novas ficar com os 3 pontos, mas assim não aconteceu. A segunda parte começou como terminou a primeira, em que o Torres Novas veio de novo por cima no jogo, em que estou o Samora Correia lá atrás, e estes baixaram também as suas linhas porque a pressão era grande e o Torres Novas continuava a impor o seu jogo e a jogar-se bem, diga-se em bom da verdade, em função daquilo que foi o jogo esta tarde. Muitos aspectos positivos na forma como seguimos este encontro, inclusive o terreno foi ficando mais pesado, tendo em conta as condições do tempo, e com muito cinzento e com alguma chuva, e por isso o terreno também ia ficando mais pesado, dificultando ali a ação, mas nem por isso quer uma, quer outra equipa, e sobretudo o Torres Novas baixou os braços em função de poder assumir o jogo e poder colocar-se então a vencer aqui nesta partida. Facto esse que, com o desenrolar, portanto, do jogo, veio a acontecer mais sobre o apito final, sobre os minutos finais desta partida. O Samora Correia conseguiu, de facto, equilibrar um bocado as coisas e quebrar esse ímpeto por parte do Torres Novas pela forma como entra nesta segunda parte, num jogo sempre muito bem jogado, como disse, em função disso, e até aqui todas as coisas estavam a dizer, podemos dizer, a correr bem, com aspectos bastante positivos em relação àquilo que foi, portanto, o jogo de hoje aqui no Municipal Dr. António Alves Vieira. Inclusive pela terceira equipe presente, Nelson Andrade, um árbitro com pergaminho já, portanto, neste campeonato e sevejamente conhecido, em que o Torres Novas, de facto, consegue chegar ao golo, colocar-se assim a vencer por 2-1, mas em lance que apenas só podemos dizer Nelson Andrade, mais ninguém aqui no estádio, e nota-se também a boa presença de público hoje aqui no Municipal de António Alves Vieira, ninguém mais conseguiu descortinar qualquer situação que possa ter levado o árbitro a anular esse golo a Miguel, sobre o minuto 90+1, e que colocaria assim o Torres Novas a vencer, podendo ficar com os 3 pontos. Depois, já em tempo de compensação, no minuto seguinte, há um canto na direita, batido por Pratos, muito bem batido. A defesa consegue cortar, portanto, a bola ali para a zona central da grande área, fora já, sobre a meia-lua, onde aparece Nuno Afonso com um remate bastante bem colocado e atira sem hipótese de defesa, colocando o Torres Novas então a vencer por 2-1. Podíamos dizer que era a cereja no topo do bolo e merecia, de facto, o Torres Novas vencer esta partida em função daquilo que fez também nesta segunda parte. Depois, o Samora Correia, que nessa altura já estava reduzido a 10 unidades por expulsão de Idrissa, que viu o segundo amarelo, curiosamente um dos jogadores mais influentes desta equipa do Samora Correia, aqui esta tarde, que com o segundo amarelo acabou por ser expulso na partida e o Samora acabou mesmo a jogar com 10 unidades. O Samora Correia, aproveitando e vindo-se, estando portanto a perder, conseguiu fazer aquele forcing final onde às vezes joga mais com o coração do que com a razão. O que acontece é que consegue ganhar um canto e na esquerda a defesa do Torres Novas perde ali muito tempo para conseguir aliviar aquela bola e tirar o perigo de perto da baliza e já quase em cima da linha de golo, Lau, com uma cabeçada em termos de meter ali a cabeça na bola e a meter a bola na baliza, fazendo o empate e a repartição dos pontos aqui esta tarde, portanto, aqui em Torres Novas. Logicamente que a jogar com 10 e depois daquilo que foi a prestação do Torres Novas, nomeadamente nesta segunda parte, mas diga-se em bom da verdade que a réplica foi sempre dada muito bem também por parte da equipa do Samora, que se apresentou muito bem organizada no terreno e a jogar o jogo pelo jogo e que deu, de alguma forma, esse contributo para que possamos dizer que assistimos a um bom jogo de futebol relativamente aqui esta tarde em Torres Novas. No final da partida, e penso que também já tens em teu poder, e para concluir, podemos escutar as palavras de Pedro Pereira, o treinador de Torres Novas, que se referiu manifestamente à falta de sorte, daquela pontinha de sorte que será necessária e que não tem assistido ao Torres Novas nos últimos jogos, e hoje também aqui em termos da finalização, por parte do treinador da equipa do Samora Correia, a assumir que ganhou um ponto, não perdeu dois, e que fez também menção em relação àquilo que foi a equipa de arbitragem aqui esta tarde. Está tudo dito naquilo que foi então uma boa partida de futebol, com a repartição de pontos. Pensamos que no final, e pelo que o fez, o Torres Novas merecia ficar com os 3 pontos. Assim não aconteceu. Vamos esperar por melhores oportunidades, na certeza, porém, de que esta equipa, e já agora fica aqui apenas uma curiosidade, joga nitidamente com a prata da casa. O Torres Novas, neste momento, o seu plantel é constituído por apenas jogadores que pertencem todos ao Conselho de Torres Novas. É só uma curiosidade. E fica, portanto, esse apontamento no final numa boa partida de futebol esta tarde aqui no Municipal.
Na reportagem, Pedro Pereira, treinador do Torres Novas, não escondeu em satisfação pelo facto de a sorte do jogo ter voltado a não sorrir à sua equipa.
Tudo que eu tenho vindo dito até aqui é trabalhamos tanto durante a semana e tanto no jogo para conseguir um bom resultado, criamos tanto desenvolvimento e em zonas de finalização e está-nos a faltar aquela sorte do jogo, não só neste jogo, mas em pelo menos os outros 3 jogos, não temos estrelinha. Olha, e temos que continuar a trabalhar para ver se a sorte também cai para o nosso lado.
Já Pedro Brandão, treinador do Samora Correia, deixou claro que o empate é um ponto ganho.
A nossa equipa apanhada sempre a perder e conseguimos dar a volta para 2-2. É assim, é um ponto ganho, não podemos dizer que é que é 2 pontos perdidos. Agora há uma coisa, também temos que ter a analisar um bocadinho, há alguns lances que o árbitro nos puxou um pinho para trás, um árbitro que até é conceituado aqui na associação e é um árbitro nacional. É assim, não empatámos por culpa dele, mas é assim, por exemplo, o lance do segundo de gol deles, uma falta a nosso favor, onde ele mostra um cartão ainda por cima amarelo ao nosso jogador, é canto, mas aí são situações que já não pode controlar, o árbitro, agora não vamos queixar, vamos é trabalhar dignamente para melhorarmos e acreditarmos em nós, que a gente acredita muito nesse projeto, no projeto que o clube tem, e temos que não estar tristes, porque apanhar a perder mesmo já nos descontos e conseguir fazer o 2-2 nos descontos, isto é um mérito para estes jogadores.
Pedro Brandão, treinador do Samora Correia, aqui no rescaldo deste empate a 2 bolas na deslocação ao reduto do Torres Novas. Completa esta ronda, vamos então dar conta dos jogos que irão decorrer neste fim de semana que se avizinha. Fazendense Torres Novas, Alquenense União do Tomar, Rio Maior Oriense, Samora Correia Salvaterrense, Mação União de Almeirim, Benavente Abrantes e Benfica, Glória do Ribatejo Cartacho e Amiense Ferreira do Zêzere, ou seja, o líder União do Tomar irá deslocar-se ao reduto do Alquenense, uma equipa que nesta altura ocupa a 14ª posição da tabela classificativa e que em casa precisamente tem uma vitória e ainda uma derrota como cartão de visita, mas não deixa de ser um teste difícil para a formação navantina, como aliás irão ser todos no decurso deste campeonato. Nota também para o jogo entre 2º e 3º classificados, Rio Maior Oriense, duas equipas que estão a elevar a fasquia, tendo em consideração esta época em curso. E a deixar este olhar sobre a primeira divisão distrital, vamos olhar para a 2ª divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, que se iniciou precisamente neste domingo. Vamos ao quadro de resultados. Começamos com a Série A e nunca é demais recordar-se, neste ano, nesta época, este patamar competitivo conta com 3 séries. Vamos então dar conta dos resultados. Começamos pela Série A, Cruxense B1, Porto Alto 3, Marinhães 1, Águias de Albiarça 2, Passo dos Negros 0, Forense 9 e União de Santarém B 12, Benfica do Ribatejo 1, aqui uma goleada que se explica, claro está, com o recurso da formação escalabitana a alguns jogadores da sua equipa principal. E na frente, União de Santarém B, devido a esta diferença de golos, tem 3 pontos, tantos quanto o Forense, o Porto Alto e os Águias de Alpiarça. Ainda sem qualquer ponto, Rebocho, Marinhães, Cruxense B, Passo dos Negros e Benfica do Ribatejo. Próxima jornada, 24 de outubro, precisamente no fim de semana que se avizinha, Rebocho, Marinhães, Águias de Alpiarça, Passo dos Negros, Forense, União de Santarém B e a Benfica do Ribatejo, Cruxense B. No que diz respeito à Série B, também aqui resultados da primeira jornada, sendo que o Caxarias Riachense foi adiado. Tivemos então o Atalaiense 3, Vilarense 0, Vasco da Gama 2, Golganense 0 e o Entroncamento Atlético Clube 2, União de Tomar B 0. Na frente, Atalaiense, Entroncamento Atlético Clube e Vasco da Gama, todos eles com 3 pontos, ainda sem qualquer ponto, Caxarias, Fátima, Riachense, Golganense, União de Tomar B e a Vilarense. Vamos então para a próxima jornada, de destacar que esta série, então, que nesta série, nesta jornada, o Fátima folgou. Na próxima jornada, então, no fim de semana que se avizinha, Fátima, Caxarias, Riachense, Atalaiense, Vilarense, Vasco da Gama e o Golganense, Entroncamento Atlético Clube. Olhar-se agora, finalmente, para a Série C desta 2ª divisão distrital, também aqui a primeira jornada, Espinheirense 4, Aldeense 2, Alferreira 0, Moçarriense 3, Pernas 0, Tramagal 2 e Ortiga 2, Pego 2. Na frente, Moçarriense, Espinheirense e Tramagal, todos eles 3 pontos, com 1 ponto Ortiga e Pego, ainda sem qualquer ponto, Abrantes e Benfica B, Aldeense, Pernas e Alferrede. Próxima jornada, também no fim de semana que se avizinha, Abrantes e Benfica B, Espinheirense, Aldeense, Alferrede, Moçarriense, Pernas e Tramagal, Ortiga. E assim, com a 2ª divisão distrital, concluímos esta 3ª parte de Hertz Desportivo. Fico por aí, voltamos já de seguida.
Desportivo. 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 Desportivo.
Estamos de volta para a 4ª e última parte de Hertz Desportivo. Vamos agora centrar atenções em algumas modalidades e vamos começar precisamente com o judo. Destaques dos últimos dias a cargo de Filipe Lopes.
Hoje vamos começar com a conclusão dos resultados do Open Internacional, do Open de Castelo Branco, que podemos dizer que foi realizado por ter equipas de Espanha, portanto equipas espanholas, quer de Madrid, quer da Federação Extremeña, da Extremadura Espanhola, com os cadetes, porque na edição anterior nós falámos sobre o Open Juvenis que já tinha decorrido, que estava a decorrer na altura o Open Cadetes e que não tínhamos resultados definitivos, e gostaria muito de começar por dar os resultados. Passando então aos resultados, no setor feminino, destaque para Carolina Venâncio, do Clube de Torres Novas, que fez segundo lugar, medalha de prata, na categoria de menos 52 quilos. Depois, na categoria de menos 60 quilos, Constança Marques, do Sport Complexo Sem Solos, também fez medalha de prata, segundo classificado. Participaram ainda no setor feminino, na categoria de menos 57, Rafaela Maia, do Lusíria Judo Clube, e Mariana Gaspar, do Judo Clube Salvaterra de Magos, ambas em sétimo lugar. No setor masculino, destacar aqui António Pereira, do Clube Júlio de Torres Novas, com a segunda a conquista da medalha de prata, segundo classificado na categoria de menos 50 quilos. Depois, na categoria de menos 55, dois atletas de Santarém, da Justiça de Santarém, a conseguirem estar no pódio. De Tiago Silva, do Jogo Clube Salvaterra de Magos, faz segundo lugar, medalha de prata. E depois, medalha de bronze para Miguel Lopes, da Sociedade Filarmónica Gualdo em Paz. Dois atletas que temos muita perspectiva relativamente à conquista de medalhas no próximo Campeonato Nacional de Cadetes. Depois, na categoria de menos 60 kg, João Tavares, o Sport Clube Sem Solos, não classificou. Na categoria de menos 81 kg, o João Oliveira, da Associação Salmânica Olimpais, faz prata, medalha segundo classificado. João Oliveira é um atleta que tem vindo a evoluir bastante. Já teve no Campeonato Europa de Cadetes. Também temos perspectiva para um bom resultado no Campeonato Nacional, quer de cadetes, quer de júniores, que se vão realizar agora no mês de novembro. Na categoria de menos 90 quilos, tivemos bronze de João Coito, do João Clube Salvaterra de Magos, criando assim, numa primeira prova após a retoma dos treinos, bons resultados, o que perspectivamos claramente neste escalão de cadetes, alguns resultados de relevo no próximo Campeonato Nacional de cadetes já em novembro. Ontem realizou-se no Porto Alto, com o Clube Lusíria Judo Clube a organizar o estágio associativo de competição, onde estiveram 40 atletas, portanto uma grande moldura de atletas a participar, desde os juvenis, cadetes, júniores e mesmo alguns séniores, com a participação de 8 clubes, 7 clubes do Distrito de Santarém e um clube da Associação de Judo de Lisboa, quando estiveram a treinar de manhã, com duas sessões de treino, e foi uma grande jornada de treino para os atletas do Distrito de Santarém. Não quero antes terminar sem informar que ontem, a nível internacional, a atleta Bárbara Timo, do Sport Clube Benfica, classificou-se em primeiro lugar no Grande Fã de Paris, o grande torneio de Paris, que é sem dúvida um marco de quem segue o judo. É uma grande organização, portanto costuma-se dizer que o Grande Slam de Paris é a prova mais importante a seguir aos Jogos Olímpicos e aos Campeonatos do Mundo. Hoje temos na meia-final, temos já a disputa de bronze, sensivelmente dentro de uma hora e meia, Henri Agutitz do Benfica na categoria de menos 90 kg e também para o bronze na categoria de mais 70 kg, Rochelle Nunes, que irá participar também na categoria de mais 108 para a conquista da medalha de bronze. Para a semana que vem, Paulo, temos a volta de Bruno Barros à senda internacional, irá participar no European Open de Málaga, na categoria de menos 66 kg, onde esperamos que faça uma boa retoma aos torneios internacionais.
Filipe Lopes aqui a dar-se conta dos recentes destaques a envolver o judo. Nota agora para o basquetebol, vamos aos pormenores com José Rosado.
Vamos começar então, como sempre, a falar dos campeonatos distritais dos escolas de formação. Para anunciar que dia 23 vai começar a taça distrital de Minis 12, com a realização de 10 jogos em simultâneo no Polidesportivo de Rio Maior. Estamos ansiosos então para ver todas as equipas do distrito, bastante até, a participar nesta competição, que envolve equipas masculinas, femininas e mistas. Em relação aos campeonatos distritais, vamos começar então pelo campeonato dos sub-13 masculinos, o CDTM Torres Novas 44, Basquete Clube de Tomar 34, o jogo que aconteceu há pouco de manhã no pavilhão de Torres Novas, no Palácio de Torres Novas. Rio Maior, 44, Santarém Basket, 36. Passamos agora para sub-13 femininos, com o resultado de Zona Alta, 13, Chamusca, 49. Passamos agora também para o campeonato distrital sub-15 masculinos, Chamusca Basket, 71, Santarém B, 23. E Torres Novas, 71, Santarém A, 88. Na parte feminina, sub-15 feminina, Zona Alta, 85, Santarém Basket, 45. Sub-17 masculinos, campeonato distrital, resultado já da semana passada, Casal do Grilo, 77, Santarém, 52. Sub-17 femininos, Chamusca, 83, Santarém Basket, B, 36. Passamos agora para sub-19 masculinos, Basket do Tomar, 17, Rio Maior, 72. CDTN, 89, Abrantes, 27. Por fim, sub-19 femininos, Santarém Basket, 82, AMS, 32. Passamos agora para os séniores, o resultado de há pouco tempo, os séniores, campeonato nacional da primeira divisão masculinos, Chamusca é o representante aqui do distrito, Chamusca Basket 68, Estoril 88, neste resultado que aconteceu há pouco tempo no campo da Chamusca. Temos também aqui o resultado da semana passada, que não tivemos tempo de dizer. Angra Basket 79, Chamusca 54, a deslocação da Chamusca até aos Açores, à ilha de Angra do Heroísmo, e também a derrota por 79-54. Estes são as duas primeiras jornadas do Campeonato Séniores Primeira Divisão. Em relação ao Campeonato da Segunda Divisão, temos aqui o resultado Rio Maior 52, União de Leiria 76, este Séniores Segunda Divisão, Séniores masculinos. Temos também o resultado da Associação da UBI, 74, CDTR de Torres Novas, 65, são os dois representantes a nível masculino do nosso distrito no campeonato de segunda divisão. E no feminino temos o resultado Física de Torres Vedras, 78, Rio Maior Basket, 39.
José Rosado, comentador da ERTE para o basquetebol. E assim finalizamos esta edição de ERTE Desportivo, um olhar de destaque para a primeira divisão distrital, também segundo escalão, que começou a primeira divisão nacional de hóquei em patins, futsal, judo, basquetebol. Não se esqueça, precisamente por falar em hóquei em patins, nesta quarta-feira, a partir das 21 horas, a ERTE irá estar no Sporting de Tomar Juventude Viana, mais uma jornada primeira divisão nacional, onde a formação leonina poderá continuar a fazer história neste arranque de competição. Caso vença, isso quererá dizer que pelo menos à sétima jornada irá manter o brilhante terceiro lugar, relato de Rubo Galhão, emissão conduzida por Paulo Pereira. Não perca já nesta quarta-feira. Teremos também depois um fim de semana, o próximo fim de semana, repleto de desporto. Destaque, nesse caso, para o hóquei em patins, no sábado, no domingo, será a vez do futebol. E nós iremos voltar na próxima segunda-feira. Até lá, fique bem. Fique com ele.